Senhor jornalista, eu vou lhe contar uma questão que às vezes, como humano, como cristão, não gosto muito de fazer menção. Temos um delegado de lista que foi fiscalizar na Serra das Neves. O que que aconteceu com o jovem? Depois do seu trabalho, o jovem tiraram-lhe a roupa. Isso foi feito por outros delegados de lista, principalmente do Partido no Poder. Tiraram-lhe a roupa, teve que andar a pé entrando pela Lucira para cá. Foi batido. A nossa presidente municipal da Lima, do Camucuyu, foi acusada de feiticeira. Eu sou angolano, eu sou timbundo. Eu sou filho desta província, eu sou da Angola. Na minha tradição, quando alguém é acusado de feiticeiro, são os mais velhos sobas que têm de dar o tratamento condigno deste assunto. E noutras tradições, há coisas próprias que os mais velhos usam para se determinar, e a senhora desafiou. Se me acusam de feiticeira, o que é que prova? Eu tenho animais, façam o que vocês puderem fazer para provar, para ter a certeza. Ela tinha uma barraca lá naquele mercado informal, destruíram. A nossa colega foi chamada e no mesmo dia obrigaram-lhe a arrumar tudo que ela tinha. E a administração arranjou uma viatura para desalojar a nossa colega do Camucuyu para a província vizinha da Huila. Os filhos foram corridos, mas o que é que prova que a nossa colega é feiticeira? Primeiro dado. O segundo, se já falei dos 12 meses, eu fiz questão de passar pelos 5 municípios que prefazem a nossa província. Naquela altura, o antigo administrador do Tomboa, do Virei e não só, até um antigo aqui do município, nunca aceitaram me saudar. Nos manifestamos o interesse. Vamos saudar o nosso administrador. Primeiro, está a gerir o bem de todos nós. Segundo, foi indicado por um partido, mas é administrador de todos nós. Sim, senhora. Nunca fui aceite. E o mais caricato é o comandante municipal do Camucuyu. Até hoje não aceita lhe saudar. Até hoje não aceita lhe saudar. Por quê? Ele está ali como polícia republicano. Não interessa que cor partidária, porque sabemos que os agentes da polícia, os militares, são apartidários. Então, quando um secretário provincial manifesta o interesse de saudar o comandante e ele não aceita. E o mais caricato é quando você diz, não, ele só aceitaria se fosse o comandante geral a dar ordens. Eu penso que estamos a enviosar um pouquinho a coisa. Se o comandante não aceita nos saudar, não fica bem. O clima que se vive no Virei e no Camucuyu não é um clima saudável. O nosso secretário para a mobilização no Virei, os pais foram obrigados. Se vocês, papais, não falarem com o jovem para abandonar a UNITA, vão ser desalojados do Virei. E quem fez isso é o partido no poder. Então, olhando pela idade da independência, a idade da paz, ainda temos que nos perseguir até a este ponto. Então chega-se à conclusão, essa teoria de se ser governante e primeiro secretário ao mesmo tempo, não é bom, não é bom. Não há paz, não virei. E uma vez, só para vos contar, uma vez, já no período eleitoral, nós fomos para o Virei, mas respeitando o funcionamento das instituições, escrevemos para a polícia. Escrevemos, enfim, a comunicação fez-se 72 horas antes. Carregaram o povo todo para o Caindi. Porque o Ongo, o Sampaio, a delegação da UNITA, estava a dirigir-se para... Para que castigar o povo? Para quê? Para que castigar o povo? Não fica bem. Há 2, se não 3 semanas, fui para o Camucuyu, eu sou daqueles que andam um pouquinho... Pela província, não é? Basta se aperceberem se o secretário provincial vai no sítio X, o povo é carregado. Até a última atividade, no Munino, aquelas nossas mamães que vendem um pouquinho de carne, um pouquinho de melancia, enfim. Quando aperceberam-se que nós vamos passar por ali, carregaram o povo todo. Eu penso que o partido no poder tem que fazer uma introspeção muito grande. Seu presidente Agostinho Neto dizia que governar é resolver o problema do povo. Até que ele estava a vender para o carregar, porque o UNITA vai passar por ali. Eu entendo que alguma coisa não vai bem. E mais, o povo hoje está com os olhos abertos. O povo está a controlar o que nós estamos a fazer. O partido no poder não pode pensar que Angola é simplesmente patrimônio deles. Não, é de todos nós. E não há governação eterna. E nós temos que olhar um pouquinho pelos outros países que fazem essas transições de uma força política para outra. A minha viatura como secretário provincial da UNITA, eu conheço quem é que atirou a pedra. Os vidros do meu carro estão ali, todos eles estragados, não é? Fiz essa participação junto do SIC. Nem água vai, nem água vem. Só para resolver, significa, se eu quisesse usar os membros que controlamos, ficaria mal, porque conheço quem fez isso. Mas os órgãos afins, o que é que estão a fazer? Acende minha viatura. Não será que algum dia seremos visitados por Sua Excelência, o Presidente da República? Quem fez isso hoje com o ONGO pode fazer a mesma coisa com um outro líder? Não fica bem, nós precisamos de educar as pessoas. Por se hoje estamos... Existem aqueles grupos que têm de ser sensibilizados, vão fazer isso. Eu dei o exemplo da minha viatura. Quantas vezes, até aqui em minha casa, quantas vezes não lançam pedras contra a minha casa? E eu fiz o quê? Eu sou um secretário provincial da UNITA, um partido com 57 anos de existência. Por que é que tenho que viver sobre este medo, sobre esta pressão? Não fica bem. Seu exemplo é de mim, a situação que você vive no Camucuio não é. E mais, o que eu assisti no Camucuio, quando o comandante quiser abordar um militante da UNITA, é preciso mandar... Quando é a polícia interferir nos assuntos internos, eu fui para o Camucuio e me disseram que não. Já que agora você não tem presidente, seria bom se escolhessem a senhora fulana. A polícia agora é que tem que mandar dentro da UNITA. O MPLA agora é que tem que mandar dentro da UNITA. É inadmissível. Quem está a governar tem uma responsabilidade muito grande. Vamos resolver o problema do povo. O povo quer água. O povo quer comida. O povo não precisa de discursos. E quem está a governar, não é preciso que seja intolerante. Não é preciso. Mostre só trabalho. Porque o dinheiro Deus já nos deu. Então, para dizer, o clima que se vive aqui não é de paz. Quantas vezes o secretário provincial sai do Moçambique por outras localidades, não só a ser perseguidos por viatura, por Landes Cruzes, não é? Vidros fumados. Então, seus órgãos que velam pelos serviços têm tanto combustível, por que que não fazem também a avaliação sobre o povo que está no Montenegro, o povo que não tem... Esse estudo que deveria ser feito não fica bem. Quantas vezes não somos perseguidos, não fica bem. Olhando pela idade de paz que nós temos, enfim, a verdadeira paz que temos hoje ainda é do calar das armas. A paz com o significado do perdão, do amor e do zelo, isto ainda não existe. E nós, angolanos, devíamos até ter vergonha, não é? Dos 21 anos, teríamos mais. Coniventes somos todos. Culpados somos todos. Os que retardaram o desenvolvimento da Angola somos todos. Mas chegou o momento de consolidarmos esta paz, de consolidarmos a democracia, de convivermos na diferença, porque mesmo se fôssemos gêmeos, nunca falaríamos a mesma língua e linguagem. Mas como angolanos, nós da UNITA, não interessam as perseguições. Não interessam exatamente os momentos difíceis que estamos a viver. Mas fique muito bem claro, nós não temos outra Angola a não ser mesmo esta. Esta terra é nossa e por esta terra nascemos, estamos a crescer e por esta terra poderemos morrer. Não é morrer ingloriamente. Morrer para deixar um testemunho que valeu muito a pena aquela luta feita naquela altura.
Muito obrigado, senhor secretário. Agora é a nossa vez de colocar mais uma pergunta.
À vontade.
E a nossa vai se alistar realmente naquilo que é a realidade que aconteceu hoje, portanto, sexta-feira, semelhante da pessoa, portanto, 14 de abril de 2023. Hoje terminou a primeira, ou melhor, a mais uma fase de reivindicação a nível dos tribunais, isto é, portanto, a Verno. E a nossa pergunta é, o que os técnicos da justiça, sobretudo do tribunal, estão a reivindicar é precisamente a melhoria das condições de trabalho, a promoção dentro dos prazos estipulados por lei e assim como um salário condigno. E nós somos um país que estamos a combater a corrupção, o nepotismo e outros males. A continuar sem que se resolva o problema das reivindicações, dos técnicos da justiça, dos técnicos da PGR, até quando estaremos de facto, poderemos aceitar que realmente o combate à corrupção é um facto, porque vai encontrar pilares que deem a continuidade para que os processos cheguem, portanto, até ao juízo. A outra questão que iremos colocar, nos últimos tempos, na vida, deputados estão muitos casos de abuso sexual às crianças e também já estamos aqui a deixar indícios de outros crimes que têm a ver com o pudor. Portanto, pessoas adultas praticam, portanto, atos indecorosos como sendo forçar jovens, portanto, de forma anal. Houve crianças que morreram ainda ontem, mas já tivemos outros casos. E o pior de tudo é que no Tom aconteceu um caso que até hoje, portanto, o presumível prevaricador pareceu um mistério a ser protegido pela própria PGR, mas não se pode falar. Quando a gente fala, então somos intentados ações de calúnia, de informação. Senhor secretário, enquanto deputado, enquanto secretário de um partido de oposição, enquanto angolano, o que tem a dizer sobre essas questões?
Senhor jornalista, os três poderes, o executivo, o judicial e o legislativo, lá o parlamento, há um poder que quer engolir os outros e não fica bem. Olhemos pela saúde dos tribunais que nós temos hoje. Eu diria com toda honestidade, é uma vergonha. Nós lá junto da Assembleia temos aprovado muitas leis, mas para os funcionários desta e aquela instituição, a vontade nunca faltou. A vontade tem faltado por parte de quem está exatamente a governar. Já o mês passado, eu protestou aqui no Namibe, pedi para que entendemos tratar os bilhetes dos nossos filhos. Eu venho de uma outra província. Fui ver o gabinete, aqui bem próximo, depois da direção provincial da saúde. Trabalha ali um cartório, trabalha ali, muitos têm emitido os seus bilhetes ali. Primeiro, a minha esposa, para conseguir o bilhete, teve que fazer 8 meses. Minha esposa. Os meus filhos, no primeiro dia, disseram que não, eu preciso trazer os documentos, não sei o que, etc. Mas, olhando pelos jovens que eu encontrei naquele gabinete, são jovens lúcidos. Olhe pelas condições. É uma vergonha. Até a máquina mais que tem vindo a auxiliar o trabalho deles não pode ficar fora por causa dos ladrões. Está mesmo ao lado deste jovem técnico, que por sinal pode prejudicar com o andar do tempo a saúde dele. Quantos processos andam ali? Quantos dos nossos irmãos andam ali na cadeia ingloriamente? Aqueles que realmente roubaram este país andam ali em bons almoços e companhia. Aquele que roubou a galinha está a morrer na cadeia. Mas quando é que vai ser julgado? Quantas vezes eu não fui mesmo ali para o SIC falando da questão da minha viatura? Você via pelo oficial que estava a nos atender, tinha tanta vontade, mas olhe pelo computador, olhe pela mesa. Então, quando é que vamos precisar de um trabalho de qualidade se não criamos também condições sobre isso? Não fica bem. E hoje, indo um pouquinho para Namíbia, Moçambique, enfim, fica-se com a impressão de que Angola parece que é tudo maravilha. Não! E os nossos jornalistas, muitos também estão a perder os seus haveres por falta da própria liberdade. Quase. Ele não está a pedir pirão, só está a falar a verdade. Quantas vezes nós não ouvimos que o mais velho Ticoca foi assaltado. Mas por quê? O que é que ele fez? Quando é que ele insultou? Só está a falar a verdade em defesa daquele que, mesmo se gritar, ninguém vai lhe ouvir. Então, para dizer que, excelência, essa questão do abuso sexual e não só, nos unita, vamos fazer a nossa parte. mas também estamos a chamar o governo, todos nós, temos de falar, para podermos ainda ter algum tempito para falar, porque esta é uma grande preocupação. Se hoje somos o que somos, amanhã passaremos. Mas essa juventude que já está a trazer muitos vícios, que Angola é que teremos no amanhã? Nós corremos o risco de ter um governante com essas características, porque a criança já acordou, enfim, já não há respeito. E hoje, por causa da extrema pobreza, muitas jovens transformaram os seus corpos em mercados, não é? Para se ter qualquer coisa. Não fica bem. Nós próprios é que estamos a comercializar as nossas políticas em péssimas linhas. Não fica lá muito, muito, muito bem. Para dizer que precisamos que aqueles que se... Temos de dar vida às instituições. Porque o que fortalece qualquer país são instituições. Hoje temos instituições, você pediu o bilhete hoje, para voltar a pedir um outro documento é preciso fazer meses. Então temos que munir instituições com pessoas patrióticas, não é? No sentido de que quem está a governar, ainda primeiro não prioriza só o seu sobrinho. Quem é que é competente? Por isso é que temos alguns gabinetes, não funcionam. Porque às vezes quem está ali é primo do primo. Mesmo não sabendo fazer isso e aquilo, é uma vergonha. Então precisamos de fazer alguma coisinha. E sobre a nossa justiça, se queremos que as coisas caminhem bem, primeiro olhemos no homem. Jonas Savimbi dizia que o homem é o centro de gravidade. Este centro, precisamos de entender a saúde dele, a saúde física, moral, espiritual e não só. Criando condições, estaremos a desembocar naquela posição de cobrarmos. Mas agora há tanta vergonha. Você vai cobrar como se você não investiu? Mas existem jovens competentes? Existem. Lá no MPLA também existem cidadãos competentes? Sim. O que estamos a pedir são condições para que a nossa polícia trabalhe bem, para que o SIC trabalhe bem. Porque não é uma única viatura para o SIC. Para fazer o quê? Olhando pela especificidade, nós visitamos aqui a justiça, é onde temos feito. Os que fazem aquisições de viaturas, não é? Deviam estudar um pouquinho por dentro as características das 18 províncias que prefazem Angola. O carro que a província de Luanda mereceria. Primeiro, fica-se com a conclusão de que há angolanos com outro estatuto para lá. Há outros angolanos, não sei o que, etc. Mas na aquisição de viaturas, estudemos com pormenoridade, com toda a honestidade, as características da nossa província. Criemos condições que irão ao encontro dos trabalhos que se querem. Porque Angola é mesmo rica. O que tem faltado é vontade política. Exatamente.
Muito obrigado, secretário. Então, assim, vamos agora ouvir o nosso companheiro, ele é do Namibe News, Loide Espera. Sim, sim.
A nossa seguinte pergunta vai ser o seguinte. O 25 de abril completou na semana passada o seu 22º aniversário. E nós podemos dar para fora uma matéria na qual os munícipes ou os moradores foram falando para o nosso canal que faltava-se de quase tudo, sendo um bairro mais populoso, com quase 65 mil habitantes, e uma província, um bairro que podemos dizer uma cidade econômica, se assim podemos falar. E eles diziam sempre que passam de várias dificuldades, em infraestrutura, condições de habitabilidade e muito mais. E nós gostaríamos de saber, eles também falaram para a gente que normalmente não tem visto nenhum deputado lá. E os deputados só aparecem no momento das eleições. E queremos saber se isso é verdade, é o senhor deputado. Normalmente o bairro 5 de Abril, sendo um bairro mais populoso, e creio que o número de votantes é ali onde saiu. Então queremos saber o que é que tem feito acerca do bairro 5 de Abril.
Primeiro, uma solidariedade, porque naquela altura são milhares de vidas. Para nós, aquele bairro, até o que devia se fazer era construir um monumento. em memória. O que queríamos é não nos recordemos só dos outros nos momentos mais difíceis. O 5 de abril é daqueles que... E tem graças que o deputado Mukanda reside lá. Porque muitos, quando se é deputado, se é administrador, a tendência é de mudar de bairro. O que é de bom do meu colega é que, apesar de ser deputado, está mesmo lá. E um bairro que enfrenta imensas dificuldades, a começar pela água. A situação que se vive ali não é mesmo boa. Então, para dizer que é uma solidariedade por naquela altura, mas queremos que este bairro transforme-se numa escola. Escola para, olhando para aquele, para fique um testemunho para as próximas gerações, no sentido de que se encontrem mesmo políticas claras, a começar pela água, depois a delinquência também, o nível está a subir, e não só, é uma localidade onde precisa de tudo um pouco. Então, é ali onde nós, lá na Assembleia, aceitamos a missão de aprovar os orçamentos. E uma coisa de bom a nível das 18 províncias, somos a única província que, antes de aprovarmos o orçamento, pedimos ao senhor governador, o que é que escreveste para nós irmos lá defender? E graças a Deus fizemos isso, porque nos interessamos que os problemas do povo sejam mesmo resolvidos. Mas também as coisas boas não fiquem só no papel, porque nós queremos, e o africano tem o hábito de tocar, não só de ouvir. Queremos que se faça alguma coisa. Agora, o outro exemplo que eu dei, o deputado Mukanda, que reside mesmo lá também, significa que nós não estamos muito distanciados do povo. E, mas se o povo nota isso, é uma chamada de atenção. Por nós temos que fazer mais, por ser somos o que somos hoje, graças ao povo. E este povo não pode ser só recordado quando faltarem as eleições, não fica bem. É por isso que nós só falamos da paz no dia 4 de abril. Significa que voltaremos a assentar. E eu ouvi quem dirigiu o programa Dia da Paz, que é para esta paz é fruto de uma assinatura tão profunda entre o partido no poder e o partido da oposição. Que partido? Então, quem dirige o programa, se até não tem coragem de citar a UNITA, é sinônimo que estamos doentes, não é? Significa, se formos a falar da paz só no dia da paz, a coisa não vai bem. Nos recordarmos só do povo quando faltarem poucos dias para as eleições, também não fica bem. Este povo tem que sentir que valeu a pena. Por se este povo começar a arrepender-se, não fica lá muito bem. Nós, tal como dissemos ontem, apresentamos a agenda, vamos começar a andar pelos municípios, pelas comunas e não só, para que o cidadão sinta e levarmos as preocupações junto daquela casa. Aquela casa não é só nossa. E o nosso lema não seja só levantar a mão. Eles têm que sentir que esses senhores valeu muito a pena, por senão não é um caso sério. Exatamente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Então, nós temos o nosso companheiro TV Camorola, Xavier Cambale. Sua última pergunta.
Já aproveitar nesse espaço da minha última pergunta. No sábado passado, depois da limpeza de José, nós nos deslocamos à Makala de Pate. Fomos na Makala de Pate. A Makala de Pate é um bairro pertencente à comuna do Porto Santa Rita. Encontramos lá que não há água, não há eletricidade. E conversamos com a juventude, por causa do nosso canal, e disseram que eles nunca ouviram falar do programa PA. Nunca ouviram falar do programa PA. Também dizer, dentro, no meu bairro, a constatação, temos constatado polícias armados, 18 horas, 20 horas, polícias entrando com motas armadas, revistando todo, levam motas de trabalhador, pessoas trabalhadoras, motas estacionadas no bairro, entram no bairro e levam todas. São essas questões.
Agradeço mais uma vez para dizer que é bom, porque cada um de nós deseja viver num bairro onde não há lixo, etc, etc, etc. Mas também não nos esqueçamos que o processo da recolha do lixo tem um orçamento. Oxalá que o dinheiro não seja guardado para levarmos só as pessoas fazerem a campanha ali e acolá e pedir ao governo, à administração, que crie também condições. Por exemplo, de ter uma proteção por causa exatamente da poeira por causa de outras coisinhas, mas nós temos permanentemente temos chamado a atenção aos nossos membros para que mantenhamos a nossa cidade limpa. Por tendo uma cidade limpa, é o bem para todos nós, é a saúde para cada um de nós. Mas para dizer, quando falava da paz, do amor, do perdão, do amor e zelo, ainda há muitos que não estão a saborear absolutamente nada desta paz. E o povo não está a pedir muita coisa, só está a pedir água. O povo só está a pedir energia, só a pedir luz. Em minha casa, como deputado e secretário, estou há 2 dias sem água. No próprio dia 3 de abril, nem luz tínhamos em casa. Assim, só secretário, assim, só deputado. E aquele? A situação não está boa, temos que fazer mais. A nossa polícia, primeiro, tal como dissemos, temos que criar condições para que a polícia exerça com toda a honestidade o seu papel, mas também faça bem a sua missão. Não é qualquer um. Porque nos estão a varrer, se o termo passa, a riqueza da Angola. Andam ali de casa a casa, de carro a carro, pouco ou nada está a ser exatamente feito. Mas o pacato cidadão, o que temos que primar mais um pouquinho pelo diálogo. Seu o papato estacionou mal a sua viatura ou a sua motorizada. O taxista estacionou mal a sua viatura. O diálogo faz bem, porque lá onde há diálogo, há progresso. Agora, capturar só, eu acredito, por que a polícia fez isso? Tenho toda a certeza que os que estavam no terreno devem ter mais dados, mas o diálogo, primamos por um diálogo, porque só iremos construir esta Angola dialogando. E quando se dialoga, mesmo nos nossos lares, nas nossas instituições, iremos um pouquinho além, construindo. Porque a paz tem de ter o significado de uma verdadeira paz, num sentido da tranquilidade, do bem-estar, das liberdades e não só. Mas quando as nossas liberdades são beliscadas, não iremos a lado nenhum. Não sei se há mais um assunto.
Muito obrigado. Então, como sou o colega,
secretário,
o amigo fala obrigado.
Exatamente, mais uma vez obrigado.
No Fonseca Chico, e creio que ele agora também algumas perguntas via online.
Exatamente, as questões aqui são ligadas mesmo ao encorajamento ao secretário, que continua
estando
no partido, mas a minha última questão tinha a ver com a situação da agricultura. Na minha opinião, depois as quedas propriamente que começaram a cair no interior da província, que aqui é a zona do Gadibala e Camucuio. O que dizer sobre a agricultura na província de Nambia?
A principal riqueza que nós temos, além do homem, é a agricultura. E Deus também abençoou muito bem a nossa terra. Bem aproveitada esta terra, com uma mão de quem está a gerir o bolo de cada um de nós, é no campo onde sai o alho, o tomate, tudo. O velho Jonas, presidente e fundador do nosso partido, dentre vários assuntos, ensinou-nos que, na busca de soluções econômicas, priorizar o campo para beneficiar a cidade. Quem são esses agricultores que nós temos? Precisam de uma mão. Porque eles também vão exatamente abraçar outros. Estamos aqui com um fatinho bonito, com um perfume ali acolá. Brevemente, penso que já está a passar a hora do almoço. O que vamos consumir, o que vamos comer, veio do campo. Mas se este senhor que se entrega em cultivar e não só merecer um apoio, só nós é que sairemos a ganhar. Mas também temos localidades que produzem tão bem, mas o maior problema, como tirar os produtos de lá para o centro onde estaríamos a comercializar. Coitado do agricultor, não tem como. E o que alegrou-me uma vez, eu vinha de Luanda, passando pelo Dombe Grande, e o meu escolta, se não o meu motorista, senhor secretário, devíamos comprar um pouquinho de... Vamos comprar a banana, comprar não sei o que, aquilo. Sim, paramos, tudo bem. E alguém disse-nos assim, senhores, comprem o tomate. Este tomate é namibe. Tomate namibe. Alegrou-me porque eu sou daqueles que ama. Não é só amar essa província por ser deputado, por ser secretário aqui, não. Eu sou aquele que dentro desta Angola amo alguma coisa. Porque aqueles que só amam o dinheiro, não sei o que, aquilo, enfim, não. Eu identifico-me com as características desta província e não só. Alegrou-me ouvir que afinal o tomate que está a ser vendido no Dombe Grande é do Namibê. E se conseguíssemos investir mais um bocadinho nesses agricultores, nesses homens que se entregam de corpo e alma para trazerem um pão, enfim, quantos caminhões? Eu, quando sempre vivo a Luanda, tenho dito raríssimas vezes que neste preciso momento, a província que está a alimentar o país, sob o ponto de vista peixe, somos nós. Por causa do nosso chapéu armado. Mas olhe pela tal estrada que vai para o chapéu armado. E também chegas à conclusão que o verdadeiro peixe não está a ser consumido pelo residente no Namibe. Mas, voltando à agricultura, é preciso mais um incentivo. O governo tem que fazer isso. Porque é lá onde sairá a comida. E o que estamos a assistir agora é ali onde temos de nos democratizar. Porque muitos, em vez de estarem lá no campo, todos estamos aqui na cidade. E o que é que acontece? É delinquência? O que acontece? A vida se faz, sei lá. Temos que criar condições. Finalmente, temos localidades que produzem bem. Hoje, quem vai para o Camucuio, quem não sei o que, etc. O que tem faltado é investimento. Mas esses investimentos também não sejam só dados quando faltarem poucos dias para as eleições. É o que temos assistido. Quando faltar um mês, uma semana para as eleições, o projeto Cuenda, não sei. E em Angola? É uma Angola com muitas leis, uma Angola de muitos projetos. Tem o Papagro, tem faltado também o Mamagro. Tem não sei o que, aquilo, etc. Há tantos. O que queremos é que esses projetos saiam do papel. Porque financiando é um outro bem, é uma outra vida, é uma outra saúde que estaremos a dar. Exatamente, temos que fazer isso.
Muito obrigado.
Agora, para aqueles que nos encorajam, os estão a acompanhar prontos, nós queremos agradecer e pedir que caminhemos todos juntos. As vossas críticas fazem bem. Nos ajudam também a melhorar, por não significa que estamos aqui por somos perfeitos, não. E a coisa mais difícil é dirigir. Mas queremos pedir que as nossas portas estão abertas, não só como parlamentares, mas também como secretário provincial de um partido com responsabilidades acrescidas. Então precisamos, as vossas críticas sejam feitas, as vossas sugestões. O que queremos é ter um outro Namibe com um real estatuto da terra da felicidade. Uma terra em que se nós próprios formos a nos reconciliar com angolanos, a tendência de muitos é visitarem, fazerem a lepa, é conhecerem exatamente a nossa Uelwitia, é exatamente provar o nosso peixe, conhecer o nosso porto. Há muita coisa que estaria a atrair, mas isso tudo vai depender desde que sejamos irmãos do mesmo pai, que se chama Angola, e não só. Senhor jornalista, por favor.
Senhor secretário, para dizer que queremos lhe surpreender, dizer que esta foi a primeira edição do projeto Falar, ou Comunicar. Está aqui presente, portanto, como eu disse, a TV Camulola, Namibe News, Namibe Fala a Verdade, e também está aqui presente em Angola, e assim como outros companheiros. Portanto, este projeto, Comunicar, vai continuar até 15 a 15 dias e elegeremos, portanto, um político, um governante, que vai falar sobre as situações sociais das comunidades. E o senhor secretário da Unita foi eleito como o primeiro político para falar deste projeto e que nós ficamos muito satisfeitos. Mas a última pergunta é, por que que a Unita abriu o ano político 2023 sem ter convidado os órgãos de comunicação social?
Primeiro agradeço aos nossos jornalistas. A vontade nunca faltou. Muitos jornalistas olhando pelos históricos a nível do mundo, a África e não só. Muitos estão a pagar por um preço muito alto, inclusive as suas próprias vidas, em busca da verdade. Queremos encorajar, porque hoje falar do Namibe, Fala a Verdade, é uma marca. E eu às vezes sou daqueles que transporto muitos ciúmes. O meu colega, secretário provincial da UNITA no Kwanza Sul e deputado, Várias vezes eu partilhava, epa, você próprio está no Namibe, não estás a fazer uso. Mas, epa, aquele ciúme no sentido positivo. Queremos encorajar os nossos jornalistas, apesar das perseguições, apesar dos altos e baixos, enfim, aquelas estações que merecem os orçamentos do Estado, onde tem o nosso dinheiro, queremos encorajar que haja mais um pouquinho de abertura, e aqueles que dependem das doações, queremos pedir que cada um de nós faça a sua parte, porque esse trabalho está a ser feito, exige isso e aquilo. Todos nós somos chamados, cada um dentro do possível. Acredito que lançou-se esta máxima de comunicar e comunicar. Encorajamos e contem também com o nosso apoio. E nós políticos também estejamos abertos. E finalmente, uma mensagem para todos os membros, os militantes, amigos, simpatizantes da UNITA. Continuemos a trabalhar para fortificarmos e engrandecermos este legado que Jonas Savimbi deixou-nos. Jonas Savimbi tinha um sonho. Agostinho Neto também tinha um sonho, tal como outros líderes também tinham. Continuemos a preservar, convivendo na diferença, trabalharmos para que a UNITA continue a ser um estuário para todos. Pedir também às outras forças políticas, cada um de nós é chamado a fazer a política dentro dos limites daquilo que a própria ética diz. Respeitando aquilo que cada um de nós escolheu, sem voltarmos mais à pancada, sem voltarmos mais às intolerâncias. Eu disse no decorrer da nossa entrevista, se hoje temos 21 anos, é uma vergonha porque teríamos mais. Os que retardaram o país têm nomes. Por isso somos todos chamados a preservarmos esta paz que nós conquistamos com muito suor, com muitos sacrifícios. Temos de conviver, independentemente daquilo que cada um escolheu, temos algo em comum, a nossa Angola. Por Angola e pelos angolanos somos todos chamados. E nós devíamos imitar aquilo que os americanos fazem. Aquilo que os portugueses fazem. Os americanos, quando há uma coisa que toca a identidade americana, colocam de parte as suas cores partidárias. Primeiro defendem a identidade americana. Os portugueses, quando há futebol, a seleção portuguesa com uma outra, ali tem feito tudo para defender. Nós também temos que defender esta menina, esta senhora, este país que nós temos, Angola. Mas não amemos só a riqueza, amemos também o povo, porque é a principal riqueza que constitui o barômetro, o centro de gravidade para esta Angola. O amor ao próximo, a fraternidade, a solidariedade. Aquele que tiver um pouquinho a mais, partilhe com o outro, porque o que adianta eu ter tanta coisa e o outro está ali a padecer, a passar em situações difíceis? Então temos que preservar. Já que o passado devia transformar-se em escola, o momento é de olharmos para frente, para o bem comum, e o bem comum é bem quando é partilhado por todos. Em linhas gerais, estaremos sempre abertos. Agora, você nunca convidava um ano na abertura? Nós, por também estamos conectados em redes sociais, recebemos esta crítica, enfim, saudamos esta abertura. Eu acredito que é uma escola daqui em diante, enfim. Mas ontem nós lamentamos por que a TPA não apareceu. E esta é a terceira atividade que nós estamos a realizar com a ausência da TPA. A TPA tem nosso dinheiro como cidadãos. E se a nossa TPA continuar assim, nós dentro de uma semana vamos marchar. Marchar para que a TPA cumpra com seu papel, porque cada cidadão tem lá o seu próprio dinheiro. E se é uma mão negra que está a ofuscar o real papel da TPA na Namibe, por favor, mão negra, saia. Porque a TPA tem que fazer a sua parte, a TPA tem que fazer também a cobertura das atividades. Ontem fizemos uma conferência, a TPA não veio, foram convidados, sim senhora. Hoje tomaram pelso o novo secretário provincial da Juro, seu adjunto, e não só. A TPA não aparece. O que que se passa com a nossa TPA? Porque aquela é mesmo nossa televisão pública. Se é pública, não seja privada para alguns, não. É mesmo pública para todos. Por isso, estamos a sensibilizar os nossos membros. Se a TPA continuar assim, nós vamos marchar dentro de 2 semanas e convidaremos os outros órgãos que façam cobertura sobre essa marcha contra a TPA, que não quer fazer a cobertura das atividades da UNITA. Muito obrigado, senhores jornalistas.
Nós agradecemos ao Jornal Camungo, o David Ben News e o TV Camulola. David fala a verdade. Agradece, portanto, esta oportunidade do secretário da UNITA nos concedeu. E dizermos também que, a partir de agora, para nós é marcha.
É a marcha.
Portanto, vamos fazendo tudo, comunicar sempre. Vamos entrar em contato com todas as individualidades, com todos os políticos. Vamos falar de tudo o que é a vida das comunidades, a nossa saúde angolana, a reconciliação. É, queremos um país uno, indivisível, os angolanos conversam com os irmãos. Sem mais qualquer pesadelo. Muito obrigado, senhor secretário.
Muito obrigado, obrigado, senhores jornalistas.
Muito obrigado, senhor secretário.
Nossos agradecimentos.